Feita a leitura, passamos para o período das comunicações. Inscrito, vereador Egídio Carvalho.
Bom dia, presidente. Quero dar bom dia às senhoras vereadoras, senhores vereadores, saudando a todos. Grande abraço. A minha fala nesse período das comunicações hoje refere-se à guerra que estamos vivendo, a guerra contra um inimigo que chama-se Covid-19, que não tem fuzil, que não tem bombas, que não tem canhões morteiros, que não tem mísseis, mas tem uma arma letal, invisível. E quando nós falamos de um inimigo, de um momento de guerra que estamos vivendo, eu quero fazer uma retrospectiva e lembrar da Segunda Guerra Mundial, de 40 a 45, liquidou com dois países, senhoras e senhores, o Japão e também a Alemanha de Adolf Hitler. E lembrar que esses dois países só conseguiram, vereador Marcelo, vereador presidente, vereador Carlos Delgado, vereador Azul Mancinello, esses dois países só conseguiram recuperar-se investindo na produção de alimentos. E quando eu falo na produção de alimentos, eu quero referir a Uruguaiana, dando como exemplo esses dois países que conseguiram superar todas as adversidades a partir de uma guerra, onde muitas vítimas essa guerra proporcionou. E quero dizer do que hoje aqui em Uruguaiana produzimos. Somos uma cidade da monocultura. Nós temos o gado e o arroz, o gado e o transporte internacional e o nosso comércio. Muito bem. O que proporciona, por exemplo, de empregos à lavoura orizícola? Quero começar falando sobre empregos, oportunidades de trabalho. O que proporciona a lavoura orizícola, tratando-se de empregos com a tecnologia cada vez mais avançada? Hoje, um homem atende, no mínimo, 100 quadras de arroz. Para a bovinocultura, um peão campeiro também atende 10, 15, até 20 quadras de cismaria com seu cavalo. Essas são as nossas atividades principais, vejam os senhores. A risicultura e a bovinocultura. E entro agora numa questão que tenho já tido como tema principal, e não de agora. Há muito luto pela diversificação de culturas e entendo que, a partir desse investimento, e que poderá ser feito a partir de um projeto de indicação que estou elaborando para enviar ao poder público, para que possamos ter a atividade primária, a atividade da pequena propriedade, como a ovinocultura e por que não? A suinocultura e por que não? Os hortigranjeiros temos já uma iniciativa interessante, importante. E tudo que termina em tura, outro dia já usei da tribuna para me prestar a respeito desse tema. Isso vai fazer com que tenhamos oportunidade de emprego e renda para aqueles menos favorecidos, para as pessoas que hoje, por exemplo, nós temos a escola agrícola que forma profissionais. Para trabalhar onde hoje esses profissionais? A cada formatura são vários técnicos que saem para o mercado de trabalho, mas têm que ir embora de Uruguaiana. Porque a lavoura orizícola e a bovinocultura e a equinocultura, que são atividades em evidência, não oferecem tantas vagas quanto forma a nossa escola agrícola. Amigos, senhoras e senhores, temos solo fértil, sim. Temos um clima propício para produzirmos tanta coisa, a citricultura, por exemplo. E quando eu falo em produzir e oportunizar a pequena propriedade, nós precisamos do nosso distrito industrial, que ele se torne uma realidade, e não para poucas empresas, e algumas irregularmente naquela área. Já encaminhei pedido à gestão pública para que nos explicasse o que significa o distrito industrial. São 40 hectares disponíveis para que possamos, vamos colocar como exemplo a citricultura ali, poderíamos ter um processador de suco de laranja, já que Uruguaiana não absorve toda a produção, e esse suco poderia ser exportado, e por que não para outros países, ou para o Brasil, para outros municípios, para outros estados, e por que não? Nós temos um exemplo, e sempre cito o caso da nossa colega de Câmara, a Márcia Fumagalli, que é produtora de Inospecã. Ela vende para o município de Antagorda, porque aqui não existe um processador. Temos um distrito industrial e poderíamos ter um processador de Inospecã industrializado para colocar no mercado local. E a piscicultura, meus amigos. Hoje, a prática uruguaiana é a do extrativismo, da retirada dos peixes da natureza. E os peixes da natureza não podem ser retirados na sua totalidade, porque uma portaria proibiu a pesca do dourado e do surubim, que são os peixes mais valiosos e com maior qualidade hoje, tratando-se de carne de pescados. Ele é proibido de ser retirado do Rio Uruguai. Há 19 anos está proibida a pesca do surubim e do dourado. Se nós tivéssemos, por exemplo, no distrito industrial, um fileteador, um equipamento para a limpeza dos pescados que poderiam ser hoje cultivados em tantas barragens que temos, ou será que nos falta manancial hídrico para criarmos peixes em cativeiro? E alguém deve estar nesse momento pensando, mas Egito Carvalho, o surubim e o dourado são nativos, eles não podem ser comercializados. Podem sim, em barragens eles podem ser, desde que povoadas as barragens, um peixe de qualidade, como o surubim e o dourado, eles perdem a característica de nativos. Nativos são os dos rios, os arroios. Esses são nativos e proibidos por uma portaria, que nem um deputado e nem um senador teve a coragem de derrubar e que prejudica a classe de pescadores de toda a região fronteira oeste. Uma portaria que há quase 20 anos impede que os peixes mais abundantes do nosso rio Uruguai sejam proibidos de ser pescados. Então, amigos, senhoras e senhores, neste momento, eu quero dizer do trabalho que estou realizando. Precisamos, sim, diversificar culturas. Esqueci de falar da avicultura, esqueci de falar da renicultura, da cunicultura, que é o cultivo de coelhos. Enfim, olha, a variedade de atividades que nós podemos desenvolver em Uruguaiana é imensa. Falta incentivos. Este é um trabalho que eu estou elaborando. Esta é uma luta minha para que possamos, depois desta guerra, que por enquanto estamos perdendo, mas vamos vencê-la, nós tenhamos a oportunidade de termos mão de obra disponível, oportunidades de emprego e renda para o nosso município. Um grande abraço, amigos, e até a próxima sessão. Obrigado, senhor presidente. Um abraço, senhores vereadores.
Obrigado, vereador Egídio. Próximo inscrito, vereador Cristiano.
Bom dia ao senhor presidente, aos demais vereadores e vereadoras aqui presentes nessa casa, ao público que nos assiste pelas redes sociais e aos presentes aqui, os assessores e demais. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre ontem, o Dia Mundial da Saúde, né? Comemorou-se ontem, dia 7 de abril. E fica aqui deixar os meus parabéns, né, a essa data, e que temos dois profissionais de saúde aqui, né, também conosco nessa casa, né, o doutor Zácaro e o doutor Paulo. Né? Deixo aqui os parabéns aos profissionais, principalmente nesse momento tão delicado que vivemos frente à pandemia. E também que ontem comemorou-se o dia 7, né? No dia 7, ontem, perdão, comemorou-se o dia do jornalista. Fica aqui também os parabéns aos jornalistas. Eu venho nesse momento aqui ocupar essa tribuna, colegas, para lembrar e principalmente para agradecer a toda a comunidade uruguaienense sobre que completamos 12 anos, né, o projeto Mãos Dadas, a qual eu coordeno o projeto Mãos Dadas, que é uma ONG, né, que já existe há 12 anos em nossa cidade. O projeto Mãos Dadas tem a finalidade de arrecadar aparelhos ortopédicos que são repassados a famílias que necessitam, que precisam em dificuldade de se locomoverem, de locomoção, assim como cadeiras de rodas, muletas, andadores, camas hospitalares, né, etc. E o vereador aqui presente também, o João Alcei, nosso amigo Ju, conhece o projeto já há alguns anos. Né? Eu quero agradecer a comunidade, por quê? Porque sem essas pessoas, nós recebemos doações e não tem custo algum. Né? São repassados esses aparelhos ortopédicos às pessoas elas ocupam o tempo que precisar e o importante é que é sem fins lucrativos, não tem custo algum, como eu falei agora há pouco. Né? E só para você ter uma ideia, aqui nesses 12 anos, eu fiz um balanço que nós temos hoje registrado em nossos livros e arquivos lá. É, nesses 12 anos, nós recebemos as doações de 94 cadeiras de rodas. São quase 100 cadeiras de rodas. E 48 cadeiras para banho. 32 andadores. São 8 camas hospitalares, todas doadas. E pares de muletas e bengalas, eu calculo hoje, não tenho apurado aqui, mas mais de 100 pares já recebemos entre muletas e também bengalas. Então eu gostaria de agradecer aí a todos e colocar também o nome, né, o projeto Mãos Dadas. Para quem não conhece, pode visitar nossa página lá nas redes sociais, Projeto Mãos Dadas Uruguaiana, para conhecer como funciona o projeto. Né? E também me coloco à disposição dos colegas aqui e do público, que a qualquer momento se pode precisar da utilização de um aparelho desse para alguma pessoa que necessite, pode passar o nosso contato aí, ou entre em contato mesmo conosco na página ali. Né? Nós temos um telefone hoje que atende essas pessoas que precisam, né? A nossa demanda é muito... A nossa demanda ela é grande, é muito grande. Inclusive, nós temos pedidos e já atendemos pessoas, moradores da cidade de Itaqui. Nós temos cadeiras de roda em Itaqui, temos duas lá. Nós temos cadeira de roda em Plano Alto, São Marcos Barrage, e agora há pouco vieram buscar uma cadeira de roda aqui do projeto para Barra do Quaraí. Então, com imensa satisfação. Eu vou deixar o telefone, então, um telefone aqui para informações e até mesmo para solicitar um desses aparelhos ortopédicos, caso alguém tenha necessidade. É o 996-04-1104. 96-11-04-1104. E pode falar com o Lourenço Bacelar, que é o encarregado. Inclusive, a pessoa também, se a pessoa não tem condições, às vezes, para buscar um aparelho ortopédico desses, nós podemos fazer a entrega em casa mesmo. Era isso. Muito obrigado a todos aí. Tá? Fiquem com Deus.
Parabéns, vereador Cristiano. Parabéns pelo seu projeto. A gente, essa casa conhece e reconhece também o seu trabalho, sempre disposto a ajudar a comunidade de Uruguaiana. Vereador Marcelo Lemos.
Muito bem, vereador Cristiano, parabéns pelo seu trabalho. Como gosto de brincar com o vereador Padovano, não é de valde que alguns vereadores se elegem, né? Cada um com o seu trabalho e tudo tem explicação. Eu não consigo guardar algumas coisas para mim. Aquilo que me magoa, eu explicito. E eu quero deixar aqui a minha atenção, que o meu vereador, meu colega, meu amigo, meu particular amigo, vereador Juca, na última sessão me chamou de teatral. E aquilo me consumiu. Eu digo, não, próxima sessão vou ter que falar. Aí, depois que eu falar, estarei liberto dessas amarras. Mas eu não sei se é teatral pela forma de eu falar, se é pela forma de gesticular, se é, às vezes, pelo conteúdo de alguma citação. E o intuito deste formato de fala não é agredir nem ofender alguém. Pelo contrário. É a forma que eu me expresso. Mas deixo aqui, mesmo o senhor não tendo pedido desculpas, eu deixo minhas desculpas. Não lhe acho teatral, lhe acho um grande vereador. Gosto muito de Vossa Excelência. Lhe admiro muito. Tem meu carinho, tem a minha admiração. Só quero deixar esse registro. Em sequência, também, presidente Delgado, colegas vereadores, plenário que nos acompanha, esta semana estou tendo a honra de ser reconduzido, mais uma vez, ser mantido na presidência do glorioso Partido Democrático Trabalhista. As eleições estavam previstas para daqui a algumas semanas. Em função da pandemia, a direção nacional decidiu adiar, ainda sem data, as eleições do partido. Sendo assim, estou sendo reconduzido para mais alguns meses à frente do diretório à frente da executiva municipal do PDT, aqui nossa colega vereadora Manuela, demais colegas trabalhistas, e alguns trabalhistas que mesmo não tendo a ficha assinada, são trabalhistas do coração. São trabalhistas do coração. Então, fica aqui, não é sacrifício algum ser presidente do PDT, é uma honra para mim, estar como o presidente mais longevo de partido político em Uruguaiana, muito desrespeito ao nosso trabalho, à nossa capacidade, à forma que a gente conduz, sempre com diálogo, sempre com respeito, sem agressão, sempre tentando construir. Então, fica o meu agradecimento aos colegas partidários pela recondução, pelo menos pelos próximos meses, até que seja definida a eleição do partido. E fica o recado a todos os filiados do PDT, que o PDT está vivo, o PDT está com força total, e mais do que nunca nós estamos trabalhando por Uruguaiana. Muito obrigado.
Tá bem, vereador Marcelo, parabéns pela recondução à presidência, sucesso e êxito no comando do teu partido. Vereador João Sei, inscrito.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, colegas vereadores e vereadoras, ao nosso público que nos acompanha pelas redes sociais. Quantas pessoas estão online, Henrique?
Seis.
E ao nosso plenário que está aqui. Vereador Marcelo, primeiramente, eu vou começar pelo final. Acabo de receber uma mensagem de uma pessoa, um membro da nossa sociedade, que eles acham a maneira correta de se pronunciar nas redes sociais. E como a gente tem falado, hoje completa 89 dias que nós estamos nessa casa. 99 dias, desculpa. 99 dias. E ele está questionando o vereador Marcelo quantas filas dos bancos. Eu acabo de responder para ele, que é partido do colega vereador, compilação das leis, e esta casa deixou disponível, né, a nossa servidora, que contribui dia a dia com a comissão legal, de a nossa comunidade se pronunciar e ajudar. E o que eu digo, está aprovado, né, vereador Marcelo? A gente chegou praticamente a quase finalizado ela. Tivemos 16 participações, né, Cláudia? Através do nosso site, do Wikiled, né? Então, o pessoal participou e a gente responde ao meu amigo Mauro, um amigo particular meu, que tenha certeza, Mauro, essa casa está trabalhando sim. E como eu digo a todos, as portas da casa estão abertas porque a responsabilidade dessa renovação não fechou nenhum dia, né, vereador Marcelo? A casa está aberta desde quando nós tomamos posse. Jamais fechou as portas. Então, eu convido a todo cidadão de Uruguaiana a se fazer presente aqui. Venha dar sua ideia, contribuir e somar, pois assim faremos uma sociedade melhor. Vereador Cristiano, projeto em mãos dadas. Parabéns, Cristiano. Pois que quem não conhece o amigo, como eu conheço em particular, sei que é feito de coração todo esse trabalho. O que tu leva com esse trabalho que tu está à frente dessa organização, sem fins lucrativos, né, Cristiano? Somente com o coração, e o maior lucro que tu tem, eu tenho certeza, que é ver uma pessoa que recebeu um instrumento ortopédico como vocês fornecem, sem custo algum, comece a melhorar, tem uma melhoria no seu tratamento e condições de se locomover. Parabéns, são 12 anos, tenho certeza, de muito sucesso. Vamos lá que temos mais. E depois vamos lá, vereador Marcelo. Nós entramos com a indicação, e é bom, é muito importante, eu tenho certeza que todos os colegas vereadores também, entremos em nome da bancada progressista, mas tenho certeza que todos os colegas irão se somar. E a gente sabe que o que dá certo, a gente tem que multiplicar, né, vereadora Manuela? A gente sabe que no momento de pandemia, mais de 190 mortes em nossa cidade, situação dia a dia, e essa casa, vereador Marcelo, se responsabiliza, como o senhor mesmo citou, de tratar os projetos que vêm do Executivo de forma responsável e muito ágil, né? Pois hoje suspendemos a reunião, parabéns, presidente Delgado, por suspender e tratar com seriedade esse assunto. E as comissões se reuniram, aprovaram, e foram R$2 milhões, sim, que essa casa irá fiscalizar, vereador Marcelo. Parabéns pela sua atitude de solicitar, iremos fiscalizar, sim. Eu acho que é importante nós participarmos de todo o recurso que essa casa autoriza o Executivo a aportar. Será importante nós participar da fiscalização onde serão aplicados esses recursos. Então, nós entramos com um projeto, com uma indicação ao governo municipal que solicita que seja implantado no sistema de visita virtuais. Pois muitos entregam seus familiares ali com o Covid, adentram a Santa Casa, são encaminhados à UTI para o seu tratamento e a família aqui fora fica 20, 30 dias no desespero, sem saber notícias, embora hoje tenha um sistema na Santa Casa que fornece durante uma vez ao dia um quadro do paciente. E a gente solicita que seja implantado o sistema visita virtual, tenha certeza que já está funcionando em várias cidades, o qual eu tenho certeza que vai confortar, sim, as famílias em ver o seu ente querido, embora de uma maneira responsável feita por um profissional técnico. E a gente entra com essa ideia, eu tenho certeza que é uma indicação ao governo municipal, e sei que os colegas irão se somar, estão convidados, porque eu, como tenho amigos e já tive familiar internado, perdi um familiar também, eu tenho certeza que durante 28 dias a gente ficou sem ter poder ver, embora eu sei que seja difícil tu ver um paciente entubado, um paciente numa UTI, mas, doutor Paulo, só em eu ver aquele paciente, eu ver aquele familiar, eu tenho certeza que eu me sinto mais confortável. Então, a gente tem a certeza que essa casa irá apoiar e o executivo que venha nos ajudar a atender nessa solicitação. Ontem, nós tivemos uma notícia publicada na rede social que, no final do mês de março, a Confederação Nacional dos Caminhoneiros, ela conseguiu aprovação no Supremo Tribunal Federal para ser ingressada na lista de prioridades de vacinação. É um início. E a gente se preocupa, eu sei que todas as classes, entidades, todos nós queremos a vacina, né, vereadora Manuela? Todos nós, inclusive já entrou com projetos, a gente está buscando contemplar as prioridades, mas a gente sabe que o Brasil transporta suas riquezas hoje através da nossa malha rodoviária. Desculpa. E aqui por Uruguaiana passa em média 25 a 30 mil caminhões mês. E recebemos a notícia ontem que a Argentina irá fechar as suas portas se os caminhoneiros não estiverem vacinados. E eu fico me perguntando, hoje a medicação, o alimento, a nossa produção, toda ela escoa através da nossa malha rodoviária. Então é sim uma atenção especial que nós temos que ter com esses caminhoneiros, pois outros países como o Chile... E ontem à tarde, nós recebemos uma ligação direto de Santiago, do Telmo, motorista de caminhão, que me passou que eles estavam preocupados, doutor Paulo. Às 16 horas da tarde, o Telmo me ligou de Santiago, dizendo, Juca, eu acabei de ser vacinado na aduana. Todos os caminhoneiros, não interessa brasileiro, paraguaio, argentino, chileno, todos os caminhoneiros foram vacinados. E a preocupação desses caminhoneiros, que eles têm que retornar, vereador Marcelo, em 30 dias... para fazer a segunda dose. E a gente, de pronto, entrou em contato com a nossa Secretaria de Saúde, setor de epidemiologia, controle de vacinação, e a gente passa essa informação a eles, vereador Manuela, que é muito importante. Eu sei que todos nós temos conhecido caminhoneiros. O nosso município irá, sim, respeitar esse cronograma de vacinação, e todos que tomaram a vacina no Chile ou em outro país e tiverem que realizar a segunda dose da vacinação, eles vão realizar em Uruguaiana. Eles serão contemplados, sim. Pois não iremos cortar um tratamento, todo esse trabalho que está sendo realizado é de responsabilidade. A gente entrou em contato, fomos informados pela Lilian ontem, que irá sim, eles poderão realizar a segunda dose da vacina, claro que se essa vacina for a mesma que nós tivemos em nosso município. Isso é muito importante, né, vereadora Manuela? Eu tenho certeza que tem amigos, vereadora Zuma, então é de responsabilidade dessa casa informar. Eles fiquem tranquilos que nós iremos respeitar sim o cronograma de vacinação deles. Também vamos dar os parabéns ao Executivo Municipal e a mais um programa Mediar, a finalização, né, vereador Marcelo, que alguns disseram que seria uma obra nossa, não, né, a obra nossa é fiscalizar um recurso do povo que está lá, né, vereador Marcelo, vereador Delgado. Alguns brincaram na rede social que nós estávamos usando aquela obra. Não, não estamos usando. É a função nossa, né, vereador Marcelo, está em qualquer lugar desse município que receba dinheiro público. Essa é a obrigação nossa. Então, para quem falou, eu convido, vai lá e olha Benjamin Constante para ver o estado que ficou. Estão de parabéns, uma excelente obra. E tenho certeza que quem comentou não mora lá. Porque quem mora lá está feliz. Quem fez, não interessa quem. Eles estão felizes. E está iniciando também, segunda-feira, o trabalho na General Hipólito, que é o segundo trecho. E agora chegou uma das partes mais importantes, que é o meu amigo particular, que eu sempre digo. Há 5 anos atrás, até eu brinco nesta casa, a vereadora Manuela, e a nossa amiga Madalena, que eu digo assim, Madalena, como eu gosto de ver o vereador Marcelo falar. E eu digo assim, se Deus quiser, um dia eu queria estar dividindo a tribuna com ele. E Deus me contemplou, graças a Deus, estou do lado do vereador Marcelo. E quando eu falo e me preocupo, pois o vereador Marcelo, para mim, como eu digo, tem duas pessoas que eu vejo como uma enciclopédia da nova política. Meu amigo Larré, que está sentado ali, que é muito estudioso, e meu amigo vereador Marcelo Lemos. E eu me surpreendo que o meu amigo Marcelo não tenha se adequado e verificado que teatral, vereador Marcelo, é simples aquela pessoa que visa causar efeito espetacular quando usa a sua palavra. Teatral, vereador Marcelo, no caso, quando o senhor usa a tribuna, usa a palavra, o senhor chama atenção, o senhor tem destaque e tem admiração de todos que escutam o seu discurso em plenário. Bom dia a todos e bom final de semana.
Não havendo mais nenhum inscrito para o período de comunicações de líderes. Invocando o nome de Deus, declaro encerrada a 20ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 18ª legislatura. Um bom dia a todos.